Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Ministério Público denuncia 3 pessoas por explosão em apartamento que matou menino de 11 anos em Curitiba. Polícia Federal deflagra mais uma fase da Lava Jato. Na terceira reportagem da série Outubro Rosa, vamos falar da importância da força da família e dos amigos para uma mulher que passa pelo câncer de mama. E a entrevista de hoje é com o novo presidente do PT no Paraná, o deputado Arilson Chiorato. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar estável faz as temperaturas se elevarem em todo o Paraná nesta quarta-feira e previsão de chuva somente para as praias. Em Londrina e Porecatu, no norte do estado, a máxima chega a 30 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, a temperatura alcança os 29 graus. Em Curitiba, início da noite, a temperatura vai ser de 17 graus. Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, acusado de matar a menina Raquel Janoffre, foi transferido para Curitiba na tarde desta terça-feira. Raquel tinha 9 anos quando desapareceu após sair da escola no centro de Curitiba, no dia 3 de novembro de 2008. Dias depois, o corpo da menina foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária da capital, com sinais de violência sexual e estrangulamento. Carlos Eduardo dos Santos estava preso desde 2016 em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde cumpria pena de 22 anos por outros crimes. O casal dono da empresa Impeseg, responsável pela impermeabilização no sofá do apartamento, onde ocorreu uma explosão em Curitiba, e o técnico que realizou o serviço foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná. A informação foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira. Com a força da explosão, o menino de 11 anos morreu depois de ser arremessado do apartamento, que ficava no 6º andar de um prédio no bairro Água Verde. Além do técnico, o casal que morava no local também ficou ferido com queimaduras pelo corpo. O incidente aconteceu no dia 29 de junho deste ano. Entre idas e vindas de decisões do Poder Judiciário em diferentes esferas a respeito do valor cobrado dos motoristas na praça de pedágio de Jataizinho, no norte do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, se mostrou indignado na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, este é o pedágio mais caro do país, com custo de R$ 23,70 para os veículos.
O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, questionou o valor da tarifa cobrada no pedágio da BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná. A praça é administrada pela concessionária Econorte. Em julho deste ano, uma liminar da Justiça Federal em Jacarezinho, também no norte do estado, determinou uma redução do preço de 25,77%. Porém, a primeira vara da Justiça Federal em Curitiba derrubou a decisão e liberou novamente a cobrança de R$ 23,70 para automóveis.
O contrato está, no mínimo, superfaturado. Cada um das tarifas de pedágio em 26,5%. Isso confessado por eles, que é o valor dos aditivos feitos que deu os degraus tarifários a mais do que eles tinham direito. O que aconteceu? Nós já tivemos decisões judiciais contrário ao interesse público, contrário ao interesse dos usuários. Agora, na verdade, nós não podemos, de um lado, nem ser levianos quando tratamos esse tema. Por outro lado, é o seguinte, o povo está mobilizado, o povo quer uma solução e nós temos que buscar, não é, junto aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, uma revisão, não é, dessa decisão tomada pelo presidente daquela corte.
A fala do deputado vem após a terceira manifestação em menos de um mês de moradores que utilizam a rodovia que fica na região metropolitana de Londrina. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram acionadas no último domingo para intervir no protesto que acabou em confusão. A Justiça de Ibiporã, também no norte, chegou a conceder uma liminar à concessionária Econorte para que os manifestantes fossem multados caso o protesto fosse violento. Mas ninguém foi notificado. estado. Durante um dos atos, no início de outubro, as cancelas da praça de pedágio chegaram a ser quebradas.
Olha, é que, na verdade, o povo da região toda, do norte do Paraná, norte pioneiro, está indignado. Indignado porque nós temos idas e vindas da Justiça Federal, decisões da Justiça Federal, contraditórias entre si, mas que acabam no final e ao cabo das diversas instâncias por beneficiar sempre a concessionária de pedágio de Econorte. Essa concessionária de pedágio de Econorte, ela é criminosa. Ela confessou na Justiça, através do seu presidente, Hélio Gama, que eles praticaram atos de corrupção para obter vantagens no contrato.
Em julho, a Justiça Federal determinou liminarmente que a Econorte reduzisse em 25,77% as tarifas cobradas nas praças em Cambará, Jataizinho e Sertaneja. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A Econorte informou que a Justiça Federal revogou a liminar e julgou extinta a ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Estado. Os pedidos do governo do Paraná vieram depois de um acordo de leniência fechado pelo Grupo Triunfo, que detém a concessionária Econorte, e o Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Integração, fase da Lava Jato que investiga a corrupção na gestão dos contratos de pedágio do Sistema Estadual de Concessão de Rodovias. Procurada para falar sobre o caso, a concessionária Econorte disse que não vai se pronunciar. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Descobrir o câncer de mama causa uma reviravolta na vida da paciente. Não é fácil passar por este momento, mas com apoio psicológico e de amigos e familiares é possível. Na terceira reportagem do Outubro Rosa, eu te convido a conhecer a história de uma mulher que venceu a luta contra o câncer de mama com resiliência.
O impacto psicológico causado pelo câncer de mama faz uma reviravolta na vida da paciente. Mas quando esse momento é vivido com conhecimento e compreensão, os medos e angústias que podem interferir em uma resposta ao tratamento são identificados e tudo fica mais leve. Segundo a psicóloga especialista em oncologia, Daniele Rabelo Batista Castro, o câncer de mama impõe à mulher a necessidade do enfrentamento e cada uma vai agir de acordo com as suas vivências e experiências de vida. O tratamento oncológico envolve mudanças significativas e ter o apoio de uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença.
Tentar manter a vida da pessoa o mais normal possível. A gente sabe que não tá, mas tentar manter dentro das possibilidades é bem interessante.
E neste período, uma palavra é essencial.
Ter resiliência, né, frente às situações. A resiliência nada mais é que uma capacidade de adaptação. Então, quanto melhor a gente se adapta a uma situação, melhor a gente vai passar por ela, né? Só que isso é muito difícil quando a gente tem um diagnóstico de câncer, no primeiro momento, pelo menos, né? A pessoa precisa procurar ajuda, caso ela precise. Porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa se sente mal porque ela sabe que tem que ficar bem, ela sabe que tem que, né, tentar enfrentar bem isso tudo, mas infelizmente tem horas que não dá. Porque a gente é humano, ninguém é robô, então a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. O ideal é que isso aconteça na maior parte do tempo, mas não o tempo todo.
Foi assim que a pedagoga Cristiane Vodones decidiu encarar o câncer de mama com resiliência. Não foi fácil receber o diagnóstico, mas ela decidiu ressignificar e lidar com as situações com um sorriso no rosto.
Olha, eu nunca fui muito de ficar chorando as pitangas aí, sabe? Sempre fui de pensamento positivo. E um dia um amigo meu perguntou assim, comentou, ah, Cris, como acho interessante você ter esse pensamento positivo, você ter orgulho, né, de ser teu amigo nessas circunstâncias assim. E uma coisa que eu não esqueço que eu respondi é o seguinte, tinha duas opções, ou sentar, chorar e não fazer nada e morrer, ou eu correr atrás, ter energia para isso, né, acreditar em Deus e seguir outro caminho e sobreviver. E para mim, na verdade, eu falei, só tinha essa opção, não tinha a opção de não fazer nada. Então, eu vejo assim, não tinha uma opção, era lutar ou lutar. Então, eu fui atrás e sempre fui muito otimista.
E fez toda a diferença, sem contar no apoio dos amigos e familiares. A Cristiane é diretora em um colégio estadual. Durante o tratamento, ela ficou afastada do trabalho. Para dar força à colega, os professores e os alunos fizeram uma homenagem.
Eu só soube que eles iriam fazer estavam desenvolvendo umas ações e tal, de corte de cabelo aqui na escola e tudo mais. Só que eu não sabia o quanto isso estava acontecendo na escola. E um dia pela manhã eu estava me arrumando para ir até o médico e daí me mandaram as fotos do projeto que estava acontecendo na escola e tal. Que o projeto era em prol da minha pessoa, eu era sujeito da ação, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, é tudo isso é para mim? E daí decidi fazer uma surpresa aqui na escola. Então eu cheguei aqui, que daí estava cortando o cabelo, daí estavam fazendo uma reportagem e tal. Quando eu achei que eu estaria fazendo a surpresa foi para mim, na verdade. Aí me trouxeram flores, me abraçaram, foi aplaudir, foi uma coisa assim, que eu me senti abraçada por todos, que foi uma coisa bem bacana.
A experiência ainda ativou a solidariedade. Desde então, ela tem apoiado a causa do Outubro Rosa, em conversas com mulheres que estão passando pela doença e até em uma campanha na escola.
E agora eu estou descobrindo uma outra pessoa em mim, sabe? A doença faz com que você tenha coisas ruins, porque querendo ou não, fiquei com sequelas físicas e tudo mais, mas questão da cabeça, você vira uma outra pessoa, totalmente diferente. Me engajei também no projeto, estamos aí a todo vapor, a gente está o tempo todo só falando disso. Fizemos um concurso para ter uma logo de Outubro Rosa na escola, agora nós vamos ter uma caminhada, vai ter também um dia que vai ter os cortes de cabelo, doação de lenço. Então tá, é muito importante falar sobre o assunto, muito é importante você falar sobre prevenção. Então eu acho que nada mais assim do que alguém que já vivenciou isso para tentar estar ajudando também no processo.
A psiconcologista Daniele diz que essa acolhida é necessária. A paciente precisa saber que não está sozinha e que tem apoio da família ou de um acompanhante.
Olha, a principal dica é que não sofra sozinho, né? O que eu vejo muito nessas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama é a coisa de vou passar por isso, vou ficar quieta e vou engolir esse sofrimento, né? Vou ser forte, digamos assim. E ser forte, eu acho que tem outra ideia por trás disso. Ser forte é conseguir dividir, conseguir compartilhar, conseguir pedir ajuda também, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é de ferro.
O câncer é uma batalha, mas não precisa ser lutada sozinha. Se você está passando por esta situação, procure um grupo de apoio. Com amor e resiliência, é possível vencer. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir no Paraná em Rede, informações de mais uma fase da Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.